Tempo de informação na antena da ERTS. Vamos primeiro aos títulos com o jornalista Vítor Melenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Câmara quer abrir concurso para contratar 36 pessoas. O objetivo é acabar com trabalho precário. Barquinha recebeu esta manhã encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. O secretário de Estado do Ambiente defende que municípios devem unir-se na gestão dos sistemas de saneamento. Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, aguaceiros que poderão ser por vezes de granizo a partir da manhã e que serão em geral fracos na região sul até o início da manhã, aumentando de intensidade e frequência nas regiões centro e sul. Queda de neve a partir dos 600 a 800 metros, subindo temporariamente a cota para 1000 a 1200 metros durante todo o dia. Condições favoráveis à ocorrência de trovoada, pequena subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima.
As notícias na ERTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha foi palco esta manhã para a realização de um encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens daquele concelho. A iniciativa teve como tema central Crianças e Jovens, um desafio, e prolonga-se por todo o dia com a realização de vários painéis sobre esta temática. Na sessão de abertura marcaram presença o Presidente da Câmara da Barquinha, Fernando Freire, a Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Rosa Garré, responsável pelo Assis Médio Tejo, Sofia Triaga, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Barquinha, Hélder Jesus, e ainda o Diretor do Centro Distrital de Segurança Social, Tiago Leite. Na abertura, Fernando Freire, Presidente da Câmara de Barquinha, falou então da importância deste debate em torno desta importante questão.
Um debate que esperemos seja profícuo, no sentido de valorizarmos a juventude, inventariarmos a sua problemática e procurar soluções de caminho de futuro. De facto, é um tema de veras interessante. E eu também, como membro consultivo dos tribunais e representante do Médio Tejo, me percebo de realidade, nomeadamente, já numa situação mais complexa, que é a questão litigiosa junto dos tribunais, e nomeadamente os dados que temos do Médio Tejo, que não são preocupantes, mas que são também, nos devem manter atentos nesta temática, nomeadamente também da juventude, da própria regulação do poder paternal e das suas consequências em termos sociais. Vivemos uns tempos complexos, como vocês sabem, em termos recentes. Foi possível, e aqui o meu bem-aja, à solidariedade sempre por parte da Segurança Social, neste acudir e neste socorro que foi possível fazer às populações, souberam sempre dizer presentes, e de facto, quer também com os GPSS, na pessoa do supervisor, muito se acudiu e muito, no fundo, se fez humanidade, que é isso que, enquanto instituições, enquanto poder político e também enquanto representante das GPSS, foi possível fazer nestes tempos complexos que esperemos que não voltem a acontecer no nosso país.
Rosa Garret, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Conselho da Barquinha, fez a intervenção seguinte para reconhecer a crescente complexidade que envolve a atividade da referida comissão.
Ao longo dos anos que desenvolvemos trabalho, sentimos que as problemáticas são cada vez mais complexas de intervenção, causando mais momentos de dificuldade também, muitas vezes, nas decisões a tomar. Há uma grande diversidade de problemas que aponta para um leque também cada vez mais variado de intervenções e que necessita de uma maior especificidade de conhecimento e de trabalho, que exige, portanto, multidisciplinaridade, bem como um espírito de entrega de todos os membros das comissões. Eu dirijo-me a eles porque, basicamente, estamos aqui muitos que são elementos representantes ou que, de alguma forma, trabalham direto ou indiretamente. Contudo, o trabalho e a acumulação de todo o trabalho dos técnicos das comissões acontece e, muitas das vezes, causa-nos alguma dificuldade, temos que nos dividir entre vários serviços. Mas estamos, de facto, na causa, por um desempenho de entrega de corpo e alma em todo o tempo e a todo o momento que nos são solicitados, que nós somos solicitados. A acumulação de trabalho, por vezes, também dificulta as respostas e acarreta um sentimento, por vezes, até de alguma dificuldade de resposta. Estamos, de facto, aqui para melhorar cada vez mais a nossa intervenção, com a ajuda de todos os parceiros que estão envolvidos.
Sofia Triaga, do Aces Médio Tejo, falou depois para reconhecer a dificuldade do trabalho desenvolvido pelas comissões, destacando também a importância das parcerias na obtenção de resultados.
Tenho já noção, ao fim destes há poucos anos que estou nestas funções, mas tenho noção da dificuldade e da violência psicológica, por vezes, que é trabalhar nesta área, da exigência que é trabalhar nesta área. Admiro muito todos os profissionais que estão envolvidos nesta área. Este é, de facto, também um exemplo de parceria entre os vários organismos e o resultado é positivo. Às vezes andamos mais devagarinho, às vezes andamos mais depressa, mas, de facto, este é um exemplo de que conseguimos trabalhar juntos e que as parcerias são uma mais-valia entre todos. Não queria deixar de aproveitar este momento para agradecer a todos os profissionais da saúde que trabalham nesta área e, nomeadamente, aos profissionais que trabalham aqui na área de Vila Nova da Barquinha, porque, para além de todas as responsabilidades que têm nas unidades de saúde, esta é mais uma a crescer às muitas que têm, e sei que têm dado o seu melhor, são excelentes profissionais e dedicam-se o mais que podem às suas responsabilidades. O agrupamento apoia o mais que pode, mesmo por vezes com carência de recursos humanos, que temos em diversas áreas uma carência significativa.
Elder Jesus, da Misericórdia da Barquinha, participou também nesta sessão da CPCJ, reconhecendo que há ainda muito a fazer na área da prevenção.
Este debate, este encontro, chamemos-lhe o que quisermos, é promovido pela CPCJ. E quando nós começamos a ver a CPCJ e Comissão de Proteção, começamos a pensar que algo vale mal. Que as coisas não estão bem. Para haver uma comissão de proteção é porque as coisas não estão bem. A Santa Casa de Misericórdia de Vila Nova da Barquinha tem sido sempre um parceiro nesta área, tanto na primeira como na segunda linha, e está muito empenhada também em querer ajudar esta situação. Mas cada vez mais eu reparo que este debate não tem sido suficiente para que as situações sejam resolvidas na prevenção. Cada vez mais as comissões de proteção lhes é exigido um trabalho suplementar para resolver certas situações que não deveriam existir. Porque quando falamos em proteção de jovens e de crianças, falamos que há uma comissão que foi criada para o efeito que tem que proteger essa criança porque algo vai mal. E é que é que me preocupa. É esta prevenção. Onde é que estamos mal? Qual tem sido o nosso problema enquanto pais, enquanto educadores, enquanto professores, enquanto membros da sociedade, enquanto responsáveis pelas crianças, que não temos feito o suficiente para que os jovens não precisem de uma comissão de proteção. Este é que é o meu grande problema, perceber porque é que necessitamos disso.
Tiago Leite, o diretor da Segurança Social no Distrito de Santarém, encerrou depois esta sessão desta iniciativa da CPCJ de Barquinha, reconhecendo, ou melhor, começando por reconhecer o trabalho ali desenvolvido.
Por isso, queria deixar aqui o meu reconhecimento e a minha felicitação pelo trabalho que fazem. Mas queria chamar a atenção também para um outro problema. Se no passado se dizia que entre marido e mulher não metas a colher, era um provérbio que todos ouvimos, que queria dizer que o que se passa na casa do vizinho não é preocupação nossa, nós não temos nada a ver com isso. Hoje já não é assim. Todos nós, como cidadãos, temos que ser agentes de preocupação na proteção das crianças e jovens. Cada um de nós, como cidadão, qualquer que seja a forma que existe e que nós verifiquemos, temos que denunciar. Temos que falar às comissões, temos que participar daquilo que encontramos. Já não podemos, cada um de nós, fechar-nos no nosso quintal e fazer de conta que não existe. Não. Todos somos responsáveis. Seja um mero aluno, que ainda bem que vieram e fico contente por ter aqui esta presença de jovens, porque vocês têm que ser vocês próprios os primeiros a detectarem o que se passa, tentarem ajudar os vossos colegas e verem as comissões de proteção de crianças e jovens não como um inimigo, mas como um parceiro. As comissões existem não para prejudicar os jovens, antes pelo contrário. As comissões existem para vos ajudar, para vos apoiar, para ajudar a ultrapassar algumas dificuldades que existem.
Este encontro, como referimos, vai prolongar-se por todo o dia, uma iniciativa da CPCJ da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar pediu autorização à Assembleia Municipal para abrir um procedimento concursal destinado a preencher 36 postos de trabalho entre assistentes operacionais e técnicos, sendo que, na maioria, o objetivo passa por reforçar o quadro de efetivos nas escolas do Conselho Nabantino. A medida visa ainda diminuir o impacto que o trabalho precário por contratos de emprego e inserção tem, nesta altura, no dia-a-dia do município nabantino. Segundo indicações de Bruno Graça, vereador da CDU, em 2016 houve uma média mensal de 52 pessoas a trabalhar na Câmara de Tomar nestas condições, sendo que em julho se atingiu o pico com 62. Os números correspondem mesmo a 20% dos ativos, algo que ainda, segundo Bruno Graça, era injusto e sem rendabilidade plena, considerando mesmo que esta situação fazia com que se andassem a enganar uns aos outros.
Toda a gente sabe que a CDU naturalmente é contra não só o emprego precário, contra que esta situação de utilização de seis seja efetivamente usada e abusada para substituir efetivamente na prática os trabalhadores. Estas coisas não surgem, digamos, das nuvens, isto surge de políticas e de processos ideológicos muito claros e muito bem vincados. Há maneiras diferentes, naturalmente, da gente tentar resolver o problema e ultrapassar o problema. E estamos já, digamos, agora a entrar numa porta em que, efetivamente, os seis deixam de ser prioritários, digamos assim, para o funcionamento do município, porque até agora, um mês onde 62 trabalhadores, sei, pessoas vindas através destes contratos de inserção, estão a trabalhar, é óbvio que são uma pedra fundamental no dia-a-dia desse município. Corresponde a quase 20% dos ativos, portanto não podia esta situação, era incomportável, além de que era injusta para os trabalhadores e a sua rentabilidade em termos do município também era naturalmente não plena. Portanto, andávamos todos aqui assim a enganar-nos uns aos outros, mas a desenrascar as coisas para que muitas vezes alguns serviços pura e simplesmente não fechassem.
Pedro Barques, vereador dos Independentes, congratulou-se pelo desejo de se avançar para a contratação de assistentes operacionais, em especial para as escolas, onde o número, disse, é curto, mas deixou o alerta em torno dos contratos de emprego e inserção, referindo mesmo que na globalidade tem havido abuso.
Por um lado, congratulo-me pelos assistentes operacionais. E nas escolas, pelo que eu tenho conhecimento, não chegam. Isto é muito curto. Por outro lado, quero deixar aqui clara a minha posição sobre os contratos de emprego e inserção. É o Estado que paga, é um custo para o Estado e tem sido... Eu acho que as autarquias, como é o Estado que paga, deviam socorrer-se deles, mas socorrer-se para substituir situações pontuais, para permitir... E nos empregados de longa duração e continuidade até percebo. Mas outras situações, quando há muitos jovens com contratos de emprego e inserção, é, diria, um desperdício porque eles alimentam-lhe esperanças e depois, novamente, os contratos de emprego e inserção acabam o prazo de um ano e ficam outra vez sem fazer nada e ficam numa situação que vai se arrastando no futuro sem uma normalização que era necessária. Eu acho que tem havido, por parte da economia no geral, um abuso neste tipo de contratos de emprego e inserção e acho que o Estado não tem dado bons exemplos.
Por sua vez, João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, lamentou a ausência de informação completa em torno do processo, garantindo, ainda assim, que não é contra a contratação de assistentes operacionais. Também referência para a intervenção de Presidente de Câmara, a importância da contratação de assistentes foi reforçada por Anabela Freitas, que deixou um recado ao Ministério da Educação, já que esta incorporação, disse, era algo que deveria ser o Governo a fazer.
para nós as prioridades de entrada para que a Câmara possa cumprir aquilo que são as suas competências são claramente os assistentes operacionais. Muitos deles são para as escolas, que aliás, diga-se em bom rigor, deveria de ser o Ministério da Educação a assumir isso. As escolas estão nos nossos territórios e é com as nossas crianças. E o que é certo é que para nós é essencial este tipo de trabalhadores.
Um assunto que vai naturalmente também continuar a marcar a atualidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na sua recente presença na região, mais concretamente no entroncamento, quando da inauguração da nova estação de tratamentos de águas residuais, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, referia na altura que as tarifas de água e saneamento só poderão vir a ser diminuídas se os municípios começarem a pensar numa escala supramunicipal para gerir em baixa este setor em concreto. Como referiu na altura aquele membro do Governo, na região e no país, isto pode ser feito num modelo que venha a ser escolhido pelos próprios municípios.
Nós temos em Portugal 160 municípios com menos de 20 mil habitantes, temos 100 municípios com menos de 10 mil habitantes e sabemos que esses municípios não têm escala de know-how, de capacidade técnica, de capacidade de atrair qualificações para aquilo que são hoje as exigências de gerir infraestruturas tão sofisticadas. E temos lançado o grande desafio de os municípios a pensarem numa escala supramunicipal para gerir as baixas. Com um modelo completamente livre, quer do ponto de vista institucional, intermunicipal, parceria com as águas, todos os modelos em que possam eventualmente pensar, mas que tenham de facto essa economia de escala de pensar de uma forma mais global a gestão de uma infraestrutura tão importante para as pessoas. E a única maneira de as tarifas não dispararem no futuro será gerirmos muito eficientemente aquilo que são todo um conjunto de infraestruturas que valem milhões e milhões, infelizmente muitas delas não lhes atribuímos valor porque estão enterradas e longe da nossa vista, mas que são essenciais para aquilo que é hoje a nossa qualidade de vida. E desse ponto de vista dizer-vos que esse desafio foi já aceito por 98 municípios que estão neste momento a realizar estudos na tentativa de se juntarem. Desses 98, 50 já passaram pela Câmara e Assembleia Municipal no sentido de criar institucionalmente uma responsabilidade para se encaminharem para soluções de escala supramunicipal na gestão da água e do saneamento em baixo, e estamos em vésperas de fazer um aviso dos fundos comunitários de cerca de 75 milhões de euros numa primeira fase para vir a apoiar os modelos de gestão de escala supramunicipal do setor da água e das águas residuais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Santarém já obteve visto por parte do Tribunal de Contas para avançar com a empreitada de estabilização das encostas de Santarém. Passado quase meio ano desde o envio do processo ao Tribunal de Contas, o município escalabitano foi notificado de um contrato da empreitada do Plano Global de Estabilização das Encostas de Santarém, que mereceu o visto necessário para que seja possível iniciar as obras. A concessão do visto só foi possível após a Câmara Municipal de Santarém ter decidido assumir a totalidade da comparticipação nacional da empreitada, até que seja ultrapassado o impasse na concessão do visto ao protocolo firmado com as infraestruturas de Portugal. Esta empreitada, que ronda os 4 milhões de euros, será desenvolvida em duas fases, sendo a primeira intervenção na encosta de Santa Margarida, com o objetivo de reabrir o mais rapidamente possível a Estrada Nacional 114. O município de Santarém iniciará de imediato contactos com o Governo no sentido de serem criadas condições, nomeadamente no que diz respeito ao financiamento comunitário, que torne possível a execução da segunda fase do Plano Global de Estabilização das Encostas de Santarém. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com João Nogueira.
Como era previsível, os tempos políticos começam agora a avisar o próximo embate eleitoral, o das eleições autárquicas. Um pouco por todo o país iniciou-se o processo de seleção e apresentação dos cabeças de lista às câmaras, assembleias municipais e freguesias. Como é óbvio, no caso do nosso concelho, já tínhamos desde há meses a recandidatura da atual edil anunciada. Mas temos agora o principal partido da oposição a pré-anunciar a sua escolha. Os dados parecem estar lançados, então, no atual poder e na possível alternativa. Ainda que faltem ainda os candidatos dos restantes partidos ou grupos de cidadãos, como os independentes, as figuras de proa parecem decididas. Resta-nos agora aguardar pelos programas e projetos para a cidade e o concelho. Para além das pessoas que os lideram, seria bom que cedo soubéssemos o que pretendem fazer, que medidas e prioridades defendem, que metas querem atingir. Compreende-se que ainda há tempo para isso, mas mais que as diferenças de personalidades, fundamental é conhecermos as suas ideias para as nossas terras vigentes. No entanto, já é positivo começarmos a conhecer os protagonistas principais, saber que as equipas começam a formar e a organizar. A importância do poder local é grande, até pela proximidade maior entre eleitores e eleitos. Que estas autárquicas pautem por pontos positivos, debate franco e leal, e apresentem soluções diversas e alternativas para que as nossas escolhas possam ser democráticas, como sempre, mas também informadas.
Nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. Vamos então ficar por aqui, já sabe, regressamos à antena da ERT quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioert.pt.